Você seria capaz de contar quantos amigos tem? Quando pensamos em amigos, automaticamente temos o costume de colocá-los em patamares diferentes de intimidade. Alguns são mais próximos do que outros. A frequência de contato também é diferente. O que não se pode questionar é a necessidade da amizade para o ser humano. Biologicamente, a teoria mais aceita é de que a amizade tem origem num instinto de sobrevivência, numa necessidade de se proteger em grupo de outros seres. Mas, com o tempo, acabou se tornando muito mais do que isso. Segundo Silvana de Souza Ramos, professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, hoje a amizade tem outros sentidos, além do instintivo.
Desde Aristóteles, desde a filosofia antiga, nos faz pensar nos lugares e nos sentidos que a amizade teve ao longo do tempo. Eu posso destacar duas dimensões que a amizade tem. Ela tem uma dimensão ética, ou seja, ela diz respeito à configuração da vida individual e das relações que se estabelecem ao longo da vida de uma pessoa. E nesse sentido, desde Aristóteles, ela tem a ver com encontrar no outro a possibilidade de compartilhar uma vida de pensamento, uma vida de valores, uma vida de ações. Mas a amizade, ela tem também um sentido político, não é? E esse sentido político, ele se configura a partir desse sentido ético. Porque desde Aristóteles, o amigo, o outro que eu reconheço como amigo, é um igual, é um par, né? É alguém com quem eu vivo junto. E por isso, a amizade foi se constituindo ao longo da história do pensamento como um tipo de laço que é contrário a qualquer forma de dominação, de tirania. Só para a gente ver que a amizade tem um sentido ético, tem um sentido de convívio, de partilhar a vida, né? Tem também um sentido político e, por isso, tem um sentido de resistência contra regimes políticos opressivos.
Além disso, a amizade também tem a capacidade de proporcionar um exercício de autonomia.
A amizade, ela é interessante porque ela já é um movimento que nos faz sair desse círculo de consanguinidade, né, da família, para um círculo de relacionamentos que se dão estritamente por escolha. Então, a amizade ela é importante porque ela é, nesse sentido, um movimento de autonomia, né? O amigo eu procuro porque eu quero simplesmente estar com aquela pessoa. Então, ela é um fim em si mesmo.
Com o surgimento das redes sociais digitais, passou-se a ter a sensação de que as pessoas estivessem ampliando consideravelmente sua rede de amigos. Para Silvana, esse fenômeno consiste numa contradição.
As redes sociais, elas estabelecem esse paradoxo de eu tenho acesso a muitas pessoas, mas ao mesmo tempo não estou próximo realmente de nenhuma.
Para a também professora Leila Salomão Tardivo, do Instituto de Psicologia da USP, as redes sociais permitiram um fenômeno de novos encontros e reencontros, mas alerta para a natureza desse contato, uma vez que não supre totalmente as necessidades presenciais da companhia de uma outra pessoa.
Depende do uso da ferramenta, né? Agora, não há dúvida que é uma ferramenta que propiciou encontros. Agora, ter amigos e só ter amigos virtuais acaba por... Não, acho que nada substitui o verdadeiro encontro, né? Quer dizer, também são encontros, mas o encontro pessoal... Ah, eu tenho 1000 amigos no quarto, não encontro ninguém, não jogo uma bola, não, né? É importante, né? Um futebol, um esporte...
Foi pensando nesses ciclos de amizade que o antropólogo e psicólogo inglês Robin Dunbar criou o chamado número de Dunbar. Esse número seria o limite de amizades que uma pessoa consegue manter, estipulado em cerca de 150 amigos. Segundo Dunbar, esse número se mantém estável desde os primórdios da humanidade e não teve alteração com as novas formas de interação social, como as redes sociais, por exemplo. Segundo essa teoria, Nós, seres humanos, dividimos nossas amizades em círculos de acordo com os diferentes níveis de intimidade. Segundo Leila, a amizade surgiu como necessidade do ser humano.
Bom, o ser humano é um ser gregário, né? Um ser que nasce num grupo e desde historicamente foi possivelmente uma das razões por termos evoluído, né? A união e a inteligência. Então, você vê até que ancestrais e tudo, sempre tem a questão do grupo. Então, é um grupo familiar, como o primeiro grupo, porém, logo se expande, se estende para o grupo, né, mais geral, e aí essas relações são fundamentais, né, para apoio, para compartilhar.
Ainda para a professora Leila, independente da idade ou fase de vida, ter amizades sólidas e duradouras é essencial para a saúde mental.
O que a gente tem observado hoje, né, e aí talvez seja um aspecto positivo das redes sociais, muitos adultos voltam a compartilhar muito com seus grupos, né? Até de escola, até de colégio, de faculdade, os encontros. Então, pode diminuir em número, mas acho que a amizade acaba se mantendo importante ao longo de toda a vida. Os idosos também têm muita... fica muito melhor viver ao envelhecimento em grupo, com gente que pode compreender suas experiências, né? Tem todo movimentos estimulando esse encontro entre amigos, em qualquer faixa etária.
Eu conversei com Leila Salomão Tardivo, professora do Instituto de Psicologia, e Silvana de Souza Ramos, professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP.